mas sempre está por vir. Ei, um novo dia vai nascer na mesmice.
Bom, hoje o Guilherme não falou quem começa, então eu vou supor e assumir que eu vou começar. Bom dia, pessoal. Meu nome é Hugo, sou o seu host. Como o Guilherme sempre brinca, não sei por que nos apresentamos, já que isso não se altera. Mas estamos aqui para mais uma gravação de Construções na Contramão. Se não está tudo correto, acredito que seja o 21º. E vamos lá.
Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Eu sou o seu host, Guilherme, mas a gente se apresenta caso a situação mude. Bem-vindos, como o Hugo disse, a mais um Construções na Contramão. Hoje nós temos a honra de falar com um escritor e psicoterapeuta, do qual eu tenho um grande apreço, Beto. Beto, você pode se apresentar, por favor?
Bom, Beto Machado, pediram para me apresentar um pouco mais longamente, né, o Guilherme e o Hugo, hein? Primeiro agradecer o convite para participar do podcast, sempre um prazer falar de fenomenologia, falar de design análise. Então, difícil, essa difícil arte de se apresentar, né, então, talvez falar, principalmente, eu acho que interessa aqui, é falar um pouco sobre minha trajetória na fenomenologia, na design análise, né. Acho que é importante falar que eu fui uma dessas pessoas que me encantei muito rápido pela fenomenologia, logo nas primeiras aulas, com o professor Nishan Dittkin, né, que depois virou um supervisor, virou um amigo, enfim, um professor que eu admiro muito. Fizemos ali um grupo de estudo durante a faculdade, que a gente chamava carinhosamente de Grupo dos 13, eram 12 alunos e ele, ou 13 alunos e ele, não tenho certeza. Somos amigos até hoje, e foi um grupo que durou, assim, 7 anos semanalmente, e a gente se dedicava a estudar com muita calma a obra noturna de Gaston Bachelard, né? E ali, às vezes, era um parágrafo do texto, às vezes era uma sessão, nunca mais do que algumas páginas por encontro, que demorava algumas horas ali, a gente ficava, no final das contas, nos explorando, né, e explorando também as ressonâncias, né, do texto, aquilo que, o modo como aquele texto afetava cada pessoa no grupo, no seu modo peculiar de ser, né, e já trabalhando ali na prática junto com o Nishan, o que que é esse olhar fenomenológico, né, que olha para uma peculiaridade, para um modo peculiar e único de alguém de ser e fala, olha esse modo de ser, né, olha isso aí, olha aqui, olha como essa pessoa é, olha que interessante essa, esse modo único e peculiar, né, de falar e de se manifestar. E o quão universal isso é. Né? O quão universal é quando alguém se comporta da maneira mais autêntica e peculiar que puder. Né? E o quanto que, por vezes, um comportamento pretensamente universal, um comportamento genérico, né? Assim, nesse sentido, acaba comunicando pouco. Lembro de uma passagem do Sebastião Salgado, fotógrafo, que fala que passou, se não me engano, algumas semanas em contato com uma dessas comunidades que só ele consegue encontrar, de pessoas muito isoladas, e ficou ali uma ou duas semanas e sem nenhum tipo de possibilidade de linguagem comum, assim, né, em termos de idioma ou qualquer coisa nesse sentido, e disse que saiu com muito pesar, né, e com muita saudade, pois ele havia feito grandes amigos, né. Então era muito interessante pensar como mesmo essas pessoas que não tinham supostamente nenhum repertório comum, né, linguístico, tinham ali, de certa maneira, uma atitude uma diante das outras, no seu modo peculiar de ser, né, que possibilitou um encontro ali, e segundo ele, né, grandes amizades. Enfim, saí um pouco dessa experiência na faculdade da PUC e no grupo do Nishan, tentando dar um pouco de linguagem acadêmica para isso que eu tinha experimentado, enfim, tentar de alguma maneira colocar em linguagem acadêmica o que eu havia experimentado ali, né? Fiz alguns cursos também na Associação Brasileira de Designs Análise ali, com alguns dos quais eram professores da Faculdade de Psicologia da PUC, ainda são, né? Minha formação passou um pouco por ali, além de outras coisas, enfim, trabalhei bastante tempo com teatro, sou músico, enfim, tenho toda uma outra caminhada fora da psicologia também, fundamental para minha saúde mental até hoje. Logo que eu me formei, eu fiz um esquema de locação de salas por horário também, que era uma das coisas que me ajudava a me manter, alugava salas. E ali comecei a fazer alguns eventos, algumas palestras. Nessa época, a ABD trouxe para São Paulo o Casanova, que alguns de nós já tinham tido algum contato em Colóquio Heidegger, em um ou outro congresso, né? Paulo Evangelista já havia falado sobre ele, eu acho que o André também já conhecia ele um pouco antes. Mas mais ou menos nessa época a ABD resolveu trazer o Casanova com o intuito de dar aula para eles, né? Para eles, professores da ABD, que haviam percebido que já havia chegado ali uma força filosófica importante, de consistência importante, né? Para um campo que carecia de um filósofo que conhecia a fundo, né? Os autores, não só fundamentais, como os comentaristas atuais, o estado da arte, enfim, que pudesse elevar a discussão do campo, né, a um outro nível filosófico, um tradutor que pudesse trazer, enfim, a palavra dos pensadores, né, para o acesso à nossa linguagem. E começaram, então, Casanova começou ali a dar aula para a BD. E também como uma forma de divulgar o pensamento do professor Casanova e também ajudar no financiamento das passagens do professor, eles abriram uma segunda turma à tarde ali na associação e eles ali, o Casanova dava um curso sobre ser e tempo, se eu não me engano, na época, e ali começou ali, né, fui fazer esse curso com o Casanova e tive ali um treco quando encontrei o professor Casanova. Eu nunca tinha visto nada como aquilo, assim, acontecer com aquela velocidade, com aquela força, daquele jeito. Foi realmente muito impactante o contato com o professor Casanova desde o início, né? Um pensador que elevava tudo aquilo que havia acontecido, né, de discussão de fenomenologia, pelo menos ao que eu tinha tido acesso, né, até então, a um nível completamente diferente. Dessa experiência, a gente foi se aproximando, né? Eu e o André Assis, né? Meu amigo de faculdade, psicólogo, também professor, doutor André Assis, meu sócio ali no Instituto, e a gente muito amigo desde sempre, ele que me convidou para esse curso na BD. Dali a gente ficou sabendo que haveria um Congresso Luso-Brasileiro, né, isso foi em 2009, Congresso Luso-Brasileiro em Paraty, e que, enfim, o professor Irene Borges Duarte vira para o Brasil, Casanova ali, o professor Robson Ramos dos Reis, né, o André Duarte, né, esse pessoal ainda. E ali, de repente, estava ali um bando de psicólogos, né? Eu e o André ali, na época, nenhum de nós dois tinha alguma pós-graduação, e vendo aqueles pensadores, né, falando do Heidegger, falando do Russell, falando do Merleau-Ponty, falando dos pensadores do nosso campo, assim, batendo uma bola finíssima ali, assim, tô falando num nível, e aquilo realmente era muito encantador, além da mudança de cultura, né? Eu acostumado em eventos de psicologia, que você praticamente pedia perdão para fazer uma pergunta para a pessoa,
Não, o filósofo já levantava, já dava uma bordoada no outro, assim, porque discordava e citava, porque no parágrafo não sei o quê, e aí começava um bate-boca, e no final todos eles terminavam abraçados no bar, assim, era uma coisa muito, né, assim, para mim que era chocante um pouco a mudança de atmosfera. Para eles também, né, porque foi chegando uma leva de psicólogos gradualmente interessadas nesses filósofos com uma outra atmosfera, com um outro modo de presença, com outro modo de compreensão, né, que ao mesmo tempo sabiam muita pouca coisa daquilo que eles sabiam, mas que, por outro lado, fascinavam eles indubitavelmente com um outro tipo de conhecimento dos quais eles também não tinham muita experiência. Né? Então, é interessante ver um pouco esses grandes pensadores um pouco desajeitados, né? E os pensadores, os psicólogos absolutamente interessados e dotados de uma ginga, de um jogo de cintura, de uma malemolência, assim, que ao mesmo tempo fascinava os filósofos. E um pouco ali, entre forró e boteco e pensamento, assim, foi muito interessante que ali, de certa maneira, nasceu já e já se estreitou bastante uma relação entre eu, o professor Casanova e o André, assim, começou a se de certa maneira, de se esboçar o que seria já, depois de muito tempo, o nascimento do Instituto Dasein, né? Lembro que queria fazer mestrado com o professor Casanova nessa época, né? Enfim, fui lá conversar com ele, foi professor, né? Fazer mestrado aqui e tal. Ah, não, pô, ótimo, mas agora eu tô ocupado, tal, me procura ali na hora do almoço, tal, ele organizando ali o evento, procurei na hora do almoço, ele, não, beleza, não, vamos falar assim, é que agora não dá, então, pô, às 16h, você me procura ali não sei aonde, não, tudo bem, professor, pode deixar, eu cheguei lá às 16h, professor, então, né, queria conversar com você, não, ô, tal, segura uns livros aqui, pega não sei o quê, vamos até ali, que eu preciso, não sei, já virei. Na hora, e aí carregando os livros e tal, e aí não, vou começar às 7, e aí às 7, pô, mas agora eu tô com fome, e depois tinha a palestra da noite, e não, e no bar a gente conversa, aí chega no bar.
O Casanova não para, né?
E tal, e não, então às 16h a gente conversa, e era 16h, e a gente periaco, ele falou, cara, você quer falar sobre isso? Então faz o seguinte, me leva um café em casa ali às 7. Às 7, era 16h30, eu falei, tudo bem, professor, fui pra casa, ali daqui 2 horas, comi um cafezinho, levei o cafezinho, aí o professor Casanova, seu cafezinho, aqui, gostaria de conversar sobre o mestrado, então, enfim, essas coisas, eu acabei não entrando no mestrado na UERJ, tinha umas provas teóricas muito difíceis na época, assim, eles sorteavam entre 2 filósofos no dia e te davam ali o almoço para você desenvolver, e eu competindo com filósofos de formação, enfim, eu não consegui passar, nem em 2009, nem em 2010. Passava no meu projeto, passava, o orientador aceite, idiomas não conseguia passar, mas na hora da prova teórica eu não conseguia atingir um texto com a qualidade de um filósofo formado, sobre os autores que a cada vez eles sorteavam. Enfim, chegou 2011, ia ter uma segunda edição do Congresso Luso-Brasileiro, isso aconteceria lá em Évora, e a gente empolgou, juntamos uma grana, vamos, me escrevi um texto ali, fui com o André, a gente foi para Évora, passeamos um pouco em Portugal, e fui apresentar meu texto ali na Universidade de Évora, maravilhosa, mais antiga que o Brasil, aquelas coisas, né? E chegando lá, apresentei meu texto, e é por acaso a coordenadora da mesa era a professora Nerine Borges Duarte, que é uma grande especialista em Heidegger, enfim, com um interesse grande em das análises, faz parte de um núcleo de filosofia aplicada, professora, né, da Universidade de Évora, já teve muitas vezes aqui no Brasil. E ela gostou do meu texto, né, e assim, bateu um pouco o nosso santo ali na mesa, ela é uma professora muito simpática, pessoal muito agradável, até a hora que ela começa a orientar o seu trabalho, ela demonstra outras facetas, enfim, que não suprimem toda a fofura dela, mas ela também sabe ser muito dura, muito contundente, como o orientador deve ser. Então, dali nasceu essa ideia. Eu falei, professor, eu queria uma vaga de mestrado. Ela falou, eu não tenho, mas eu tenho uma vaga de doutorado. Eu acho que seu texto qualifica, né? E se você quiser, vamos levantar esse projeto. Eu falei, vamos. Entrei com bolsa na CAPES, bolsa para doutorado pleno no exterior, né? Governo Lula. E ganhei a bolsa, consegui, fui para a Europa, fiquei ali estudando 2 anos. Fiz o doutor, a minha tese lá em Évora, muito fantástico, muito agradável e muito difícil também. Né? Uma cidade pequena, fria no inverno, eu ali sozinho, tinha 2 aulas por semana. O resto do tempo era trabalho solitário na biblioteca durante o tempo inteiro, um colega ou outro de vez em quando, era casado já, minha esposa no Brasil. Enfim, se não fosse de fato eu tocar com o pessoal de jazz e bossa nova ali, inclusive chegar a participar um tempo de um circo espanhol, se não fosse essas exigências, eu não teria sobrevivido o tempo que eu passei lá, né? Voltei depois de 2 anos e pouco e fui terminar minha tese aqui, né? E logo no final entreguei ali para a Irene o que achei que seria o meu texto base ali, já achando que a coisa estava, né, indo bem. Ela ficou com o texto 9 meses corrigindo. Era uma época difícil da vida dela também, ela estava com problema com o marido, já no final da vida, veio a falecer depois de um tempo. Enfim, uma situação complexa, mas quando ela me devolveu o texto, ele tinha assim, 324 pontos a serem revistos. Ela me disse que era uma espécie de texto base de mestrado, né, que eu tinha agora que escrever o doutorado. Né? Ela mexia, depois que eu saí da depressão, fiquei muito agradecido, né? Porque ela mexeu assim, no texto inteirinho. Tudo. Isso aqui joga pra cá, isso aqui pega cá, isso aqui não é aqui, isso aqui é ali, isso aqui tá ruim, isso aqui precisa de... Então, assim, tinham desde coisas do tipo, olha, isso aqui não é a melhor tradução, até essa discussão tá rasa, volte à bibliografia básica. É, isso, essa notinha, assim, dava aquele calafrio na espinha, porque era uma notinha de 3 meses, assim. Tinha realmente... fichar os textos de novo, entender mais profundamente uma questão. Então, longa história curta, eu entreguei esse texto depois de 7 anos. Né? E esse texto foi meu doutorado ali, enfim, defendi em Évora lindamente, num evento muito bonito, recebi ali honra, né, ou mérito, um dos dois, não era honra ou mérito, um dos dois, né, não tinha lá 3 graus, agora recebi o 2º grau, que é um destaque ali, enfim, importante, principalmente para alguém que não é filósofo escrevendo texto, um destaque que tinha a ver com o fato de eu ter conseguido fazer uma das propostas do núcleo, que era estudar uma filosofia aplicada, entre aspas, né? Um desdobramento do pensamento filosófico até a sua aplicação a uma situação ôntica, né? E isso, de fato, foi bastante interessante para eles. Já no final desse processo, enquanto eu terminava a minha tese, nos últimos anos o Instituto Dasein já foi meio crescendo informalmente, o Casanova começou a dar cursos e a gente fazia curadoria e o André desses cursos, alugavam lugares, cobravam as pessoas, divulgávamos, isso foi ganhando corpo, até que chegou o ponto onde a gente alugou uma sede, abriu uma empresa. Depois de alguns anos a gente virou o braço de uma universidade, o que nos possibilitou dar especialização, né? Isso já deu uma outra dimensão para o Instituto, enfim, nascimento da revista científica, o Casanova sempre na frente, podendo receber assim, intelectuais do mundo inteiro, fazer tradução ao vivo, na hora, do que eles falam, daquele jeito que ele faz, por síntese, que é impressionante, né? E agora, enfim, estamos indo para a 10ª edição dessa especialização. Temos ali um monte de curso acontecendo. E paralelo a isso tudo, a minha clínica, né? Que sempre foi o principal ofício, Eu atendo há 20 anos, né? Aproximadamente 20 e poucos anos. Depois de uns 6, 7, depois que eu voltei do doutorado, a minha clínica acabou se firmando mais, assim, nos primeiros 10 anos ela era uma clínica que dependia, de certa maneira, ainda de algum complemento de renda aqui e ali, e eu também estava muito dividido entre outros projetos, outros interesses, também outras experiências da vida, né? Depois do doutorado, durante o tratamento do doutorado, da formatação para formato de livro, acho que nos últimos 10 anos mesmo que meu trabalho como clínico e como professor acabou ganhando mais consistência. Durante a pandemia, a gente já transmitia as coisas todas online antes, era um dos poucos institutos de psicologia que fazia já versão online dos cursos, já tinham os alunos online, poucos, né? Na época, antes da pandemia, isso não era um hábito, né? Cursos online, mas nós já tínhamos equipamentos, já tínhamos know-how, e aí quando esse evento, essa desgraça aconteceu, a gente estava, de certa maneira, mais rapidamente pronto para se adaptar, né? E nesse sentido, fizemos umas lives, fizemos algumas coisas durante a pandemia que acabaram tendo bastante repercussão. E, enfim, isso acabou também colocando o Instituto Dasein no lugar de visibilização. Os congressos, né? Enfim, os congressos que foram super desafiadores, né? Primeiro presenciais, né? Os primeiros presenciais, depois essa mudança para online. O primeiro congresso online foi gigante mesmo. Né, os outros foram caindo, né, porque também o online foi se tornando uma realidade menos necessária, né, menos e aí tanto que a gente não, assim, o próximo congresso vai ser um congresso presencial, híbrido, claro, né, assim, mas com certeza com bastante espaço para receber as pessoas se nada acontecer aí do ponto de vista da saúde pública que nos impeça esse projeto.
Queremos que não, por favor.
Pelo menos ano que vem a gente já vai ter um presidente mais responsável.
Assim esperamos. Pois é, para você ver que não cabemos na... Não tem como a gente mensurar o quanto e aonde a gente cabe, né? E pior que cada momento que você falava do trecho da sua vida me dava, despertava cada vontade de perguntar, nossa, e como é que foi isso? E como é que foi essa experiência? E se a gente fosse só nessa tocada da sua apresentação, a gente ia ficar nessa história, né, do Beto, e a gente não iria tanto focar no objetivo aqui, né, do nosso episódio, mas ainda assim. Muito prazer em recebê-lo aqui, Beto. Que jornada, que jornada incrível. Muito legal, muito obrigado.
Olha, esse é o mainstream, sabe? Assim, dentro disso, eu cheguei a montar grupo de atenção aos enfermeiros e fazer palestras nos hospitais. Cheguei a montar projeto para atender criança em colégio, levar para os coordenadores das escolas, assim, começo de profissão se virando, né? Faculdade, eu fiz parte da oficina Usino Zona ali por umas temporadas, do Zé Celso Martinez Correia, ali o Teatro Oficina, enfim. Então foram muitas trajetórias. E eu tô sempre tocando também, né? Quem estiver interessado, estiver em São Paulo, normalmente eu tô às sextas-feiras num bar que chama Back Bar ali em Pinheiros.
Que legal! Nossa, darei essa oportunidade, com certeza.
Essa sexta especificamente eu não vou estar, meus colegas vão estar, mas enfim, costumo estar ali, dar uma olhada nas minhas redes sociais, eu sempre mando stories, alguma coisa confirmando. Mas acho que o nosso tema aqui hoje é o livro, né? Pelo menos foi um pouco nesse sentido.
só digo que você já abordou o livro, né, na sua apresentação, né? Foi o que me tocou bastante na sua descrição, né, foi exatamente o movimento que você propõe no livro, né, a criação de um espaço de intimidade, né. No caso, até prefiro, usando a tradução, né, uma curação de um espaço, né, que a gente cuida e a intimidade aparece. Ela não pode ser criada, né, mas quando você se propõe a compartilhar o espaço, ela pode ali surgir. Né, que eu acho talvez a coisa maravilhosa disso, né? E me parece que é exatamente um pouco isso, né? Quando nós nos importamos, nos dedicamos, estamos lá presente no lugar, é aí que pode aparecer a intimidade. Né? É aí que pode aparecer esse espaço que nós podemos compartilhar, né? E que surge isso que nós chamamos de intimidade, né? Que é o que facilita a nosso compromisso com o sentido. Por isso eu acho que a sua fala foi maravilhosa. Deu pra perceber de onde essa temática apareceu pra você, por mais que você não tinha tocado nela.
Boa, obrigado pelo comentário. É, eu gosto de falar no livro de despertar do modo íntimo de ser, né? Do modo íntimo do ser com, né? E essa acaba sendo uma tese um pouco ousada, porque a gente só pode despertar aquilo que vige enquanto o que dorme, né? Somente aquilo que vige como o que dorme pode ser despertado. Então, eu estou aqui assumindo uma posição de origem binswangeriana e talvez de origem principalmente bachelariana, né? O Bachelard tem uma frase dessas marcantes, né? Que ele diz que mundo é berço. Mundo é berço. É. E aí, poxa, mundo é berço no lugar do anarcocapitalismo, na pós-verdade, na opressão, na violência. Como que você pode olhar para esse mundo contemporâneo e falar que mundo é berço? Mundo é berço para quem? Claro. É, mas vamos tentar explicar em que nível que a gente está descrevendo aqui mundo é berço. Né? Mundo é berço no sentido de que mundo necessariamente é a estabilidade e a constância que permite para um ente indeterminado poder se absorver num campo de sentido. Né? E claro que isso não é das frases mais acessíveis de se dizer, né? Mas o que a gente está falando aqui é que o mundo nos dá o ritmo necessário para que a gente possa desenvolver a nossa identidade. Se o mundo não é capaz de fazer isso, é porque ele não se constitui como mundo. Né? E aí a vida não se viabiliza. Então, existe berço de gelo, tem berço de espinho, sabe? Tem berço de limão, sabe? Você pode pensar nos piores berços possíveis, mas ainda assim é berço. É berço porque integrou um eu ali. Então, houve ritmo, houve hospitalidade o suficiente para um eu, mesmo um eu abjeto, mesmo um eu oprimido, mesmo um eu privado das suas possibilidades, se constituir. Nesses casos é um berço terrível. Mas se não há nem o berço terrível, a vida não se viabiliza. É, a identidade não se constitui. Existem esses casos, né? Num projeto de sentido que não se viabiliza. Então acho que há um sentido fundamental aqui de que a vida ela parte, ela se inicia, né? Que a condição humana se inicia dessa doação. Né, dessa doação de estabilização do mundo, que, portanto, ela se inicia íntima o suficiente para que um eu possa se integrar, no mínimo. Né. Tanto que nós nascemos nós. A gente vai se tornar eu mais tarde, a gente vai aprender que essa perninha é minha perninha, que eu sou o Felipe, o Rodrigo, a Andressa, que eu sou um eu. A psicanálise vai dizer que a gente começa num narcisismo, numa piscina. O Binswanger fala de do caráter de nostridade. Olha que palavra interessante, né? Ele contrapõe a ideia de identidade à ideia de nostridade. Né? Como se nós fôssemos essencialmente um nós. Quando você vai estudar muitos dos povos primitivos, dos povos ancestrais, eles sempre falam de uma memória esquecida, né, de um certo pertencimento à Gaia, de um pertencimento ao mundo, né, de outras formas de contato com as alteridades animais, né, de outra forma de contato com a terra, né? Como se a gente tivesse, de certa maneira, esquecido, né? E se perdido no mundo técnico, se perdido no mundo abstrato, né? No mundo voltado ao consumo. Né? E, portanto, a gente esquece dessa nostridade, dessa intimidade, dessa ligação primeira, né? E decai nos meros modos mercantis, né? de negociação, né? Na superfície dos contatos humanos mesmo. Nesse sentido, para falar de despertar de um modo íntimo do ser com, a gente tem que já pressupor que ele está ali como algo que pode ser dado, né? Nesse sentido, o mundo como berço.
Eu acho isso algo maravilhoso de se pensar, né? Porque desde que eu começo a minha prática clínica, para mim sempre ficou claro que psicoterapia individual só tem indivíduo no nome. Né? É sempre, ali, no mínimo, tem duas existências em jogo, né? Do psicólogo e do paciente, né? E sempre o mundo estendido. Uhum. Né? Sempre gostei muito quando o Sloterdijk vai dizer lá no Esfera Azul, né? O indivíduo é uma ilusão. Antes de tudo, somos dois, são mais, né? Incapaz de serem um plenamente. Por isso, eu acho que essa ideia do berço, né? De uma intimidade que está ali, por mais que ela possa estar escondida, né? Nas aparências do mundo do impróprio, né? É algo que nós podemos resguardar. Sem querer cair nos princípios psicanalíticos, né? Daquela glorificação da primeira infância, mas sim uma possibilidade de realmente se reconectar, né? Com o mundo que nós nunca deixamos de estar conectados. Eu acho que, então, né, a clínica é um espaço muito propício a isso, né? Porque você tem pela primeira vez, né, duas existências que de fato estão em jogo e se propõe a estar em jogo uma com a outra, né? E só assim que pode funcionar. Por isso que eu acho muito legal no começo do seu livro você já se contrapõe àquela ideia da Alice que ela tem da impessoalidade do psicoterapeuta retirada da psicanálise, né? Eu acho que assim, eu nunca consegui isso. Ser impessoal nos meus atendimentos, né? Eu acho que exatamente o que cura no sentido do... Me esqueci o nome dele agora. Do Guto Pompeia. Né? É exatamente esse encontro de duas existências que são únicas, né? Exatamente o encontro com o outro que cura, o encontro com psicoterapeuta impessoal não é encontro, né? Por mais que a gente tenha que manter aquela distância ótima para que a psicoterapia se dê de fato.
Acho que sim, gosto muito do trabalho do Guto, foi meu professor, enfim, é um profissional que eu admiro muito, né? Eu lembro que na graduação ele dava Édipo em três aulas de duas horas, assim, e contava um mito com calma, assim, atento a todos os detalhes. Muito, muito interessante o pensamento do Guto, né? Mas se há, sim, por um lado, né, esse despertar, essa coisa do despertar, né, do modo íntimo do ser, eu não acho que isso é alguma coisa que a gente consegue fazer tecnicamente, sabe, do tipo, eu vou aqui então agora despertar, né, com o meu voodoo, com o meu mojo, com meus poderes, né, eu vou aqui despertar o modo íntimo do ser nessa relação com essa pessoa. Acho que isso tem a ver com a ocasião, né. Ocasião é um termo que eu tenho trabalhado bastante, uma ideia que eu tenho trabalhado bastante, né. Ocasião como tempo propício para algo. Né? O que quer dizer isso aqui, tempo propício? Vamos pensar que, tentando falar da maneira mais simples possível, né? Nós humanos somos marcados por uma condição e uma situação. Né? Isso quer dizer que nós temos uma condição imutável, né? Essa posição da fenomenologia hermenêutica, pelo menos, né, a partir do pensamento do Heidegger, que nós temos uma condição única e imutável e que todos nós humanos, enquanto continuarmos humanos, vamos compartilhar. Né?
que é: nós não somos todos essencialmente indeterminados e que temos que dar sentido para um tempo que termina. Que termina desse modo. Não sei se acontece depois alguma coisa ou não. Não sei o que está em jogo no que está acontecendo agora. Também não sei se eu vim de algum lugar ou não vim. O que eu sei é que eu sou jogado nessa experiência existencial sem nenhum manual de instrução que não seja o repertório de um mundo histórico específico. Então eu mergulho nesse mundo histórico e ele me dá as orientações que eu preciso para poder me comportar. Então quando a gente fala da nossa condição, a gente está falando desse que é essencialmente indeterminado e finito e que precisa então do mundo para poder ser o seu berço, o seu lugar que vai dar a estabilidade necessária para que ele consiga estabelecer um projeto existencial, um projeto de sentido, para que ele possa viabilizar a sua existência. Bom, mas sempre que a gente cai nesse mundo, a gente já cai numa situação. A gente não cai assim num quadro em branco. A gente tem que se incorporando nesse mundo. A gente incorpora um corpo que é inserido historicamente. Que vai ser um corpo branco a preto, que vai ser um corpo azul, que vai ser um corpo azul mais difícil, mas que vai ser um corpo que vai ter uma cor, né? Vai ser um corpo que está inserido num contexto social, político, né? De capital, de classe no nosso mundo, né? E que vai ser filho de uma família específica ou não, que vai nascer num determinado lugar, né? E vai desenvolver o seu lugar de escuta, o seu lugar de fala, o seu lugar de percepção da realidade a partir dessa situação. E essa situação determina suas possibilidades existenciais em grande parte de início, na maioria das vezes. Então, na grande maioria das vezes, né? E desde que o mundo começa, por isso de início, né? E na maioria das vezes, porque de vez em quando a gente vai ver que não é assim, né? E é isso que eu estou chamando de ocasião. Mas de início, na maioria das vezes, a gente está absorvido dentro do repertório do nosso mundo, completamente situado pela nossa situação. Eu sou preto, sou hétero, gosto de tocar piano, sou psicólogo, esse é um repertório, é só esse que eu sou. E de início, na maioria das vezes, eu realmente acredito que eu sou esse. Me identifico com esse projeto, esqueço que isso depende de todo um estado de coisas, né? Se esse estado de coisas se altera, não tem mais piano, não tem mais Beto, não tem mais psicólogo, não tem mais nada. Se me bagunçarem, sai outra pessoa, né? Mas ali, voltando, né? Então, a ocasião, por outro lado, né, é um tempo propício, porque repentinamente os sentidos que orientam os nossos modos de ser já não são mais sentidos advindos meramente da nossa situação, mas são sentidos advindos da nossa própria condição. Sentidos advindos da própria existencialidade. Então eu faço algo porque eu sou, porque eu existo, porque eu sou mortal. Eu preciso dar sentido para o meu tempo. É tipo um bonde que passa, sabe? A ocasião é um trem que passa. Você tem que ficar esperto, assim. De repente, alguma coisa que abre o tempo, sabe? Tá fechado e abre o tempo. Eu gosto de me referir a isso como uma possibilidade que solicita como fechada. Isso é um tempo. Vamos supor que você tá ali sozinhão, voltando para casa, e tem um pessoal ali na praça, perto da sua casa, batendo um papo gostoso ali, jogando uma bola, e você sempre quis ir lá e falar: ah, meu nome é fulano, eu moro aqui do lado, posso ficar aqui com vocês. Você queria fazer isso, você é solicitado para ir lá, mas não dá. Não vai, você está fechado, você não consegue, não é você ir, enfim, toda a sua situação te limita ali, num certo sentido, de dar espaço. Mas, eventualmente, um dia, você está passando na frente ali e fala: quer saber? Eu vou. O que aconteceu ali que esse dia, de repente, dá para ir? E que aquilo que solicitava como fechado, de repente, solicita como aberto? E aí você tem liberdade para corresponder e para ir em diante ou não? Você está livre daquilo que te esperava? Porque naquele momento, naquela situação, durante um curto período de tempo, os sentidos que orientam seu modo de ser já não estão tão calcados na tua situação, mas eles estão auridos da condição, e aí as paredes da situação se esboroam. E a parede da situação, que eram tão fortes e sólidas,
Claro que o teu sentido de existir também fica, então você vai ficar estranho ali também, mas ao mesmo tempo o que limita também esses borôs. E essa é a oportunidade onde de repente alguém que está num relacionamento que faz mal fala, chega, vai embora. Não é porque acumulou, é porque abriu o tempo e a pessoa estava pronta.
Que excepcional.
Para de se abrir, ela poder sair. O que a psicoterapia faz? Cuida para que a pessoa fique pronta. Mas a gente não cria a ocasião.
Uhum.
É, tem que esperar o trem passar, mas vira o trem, vira e mexe, o trem passa. Assim tem a ocasiãozinha, a ocasiãozona. Sempre tem um trenzinho, um carrinho, um trenzão, né? Não tem só aquela ocasião samurai que muda a vida de ninguém. Tem um negocinho, né? Uhum. Então, a gente tem que estar meio atento ao mar, assim, num certo sentido, sabe? Quem manda é o mar. Eu gosto desse exemplo do pescador ali, né? Do barquinho com o lemezinho, né? Aquele lemezinho, aquelas fotos de cima, assim, que tem o marzão, barquinho, lemezinho do barquinho, e aquele marinheiro achando que ele decide para onde ele vai, dependendo de onde ele empurra aquela pazinha ridícula, né? Porque quando ele vira, de fato, o barco vira, ele fala, ó, tô no comando. Mal sabe ele que é só o mar fazer... É assim, não mudaria nada pro mar, assim, seria só um espirro pro mar, né? E vira e mexe, o mar espirra. E é assim, a vida não é justa. Fecha o tempo. É. Então eu acho que ao mesmo tempo que a clínica não tem como produzir, né, uma mudança no outro, ela não tem como operar ninguém, ela não tem como criar situações significativas, nós podemos atuar no sentido de deixar a pessoa consciente e desperta, sabe, dos seus posicionamentos prévios, para quando a ocasião, né, de uma aproximação íntima, do pôr sem obra da verdade na situação acontecer, ela poder se deixar tomar pelas situações, pelo seu poder mobilizador, né? E tem um truque aqui, isso é importante deixar claro, porque ser tomado pelo poder mobilizador dos acontecimentos é na direção dos acontecimentos, não no do que a gente quer, né? Então terapia nesse sentido, terapia da intimidade ou terapia fenomenológica, ela é sempre desencalhar alguma coisa para que ela vá no caminho que é o dela, bom ou ruim. Não tenho responsabilidade com o que vai acontecer com alguém que está de volta no seu curso, sabe? Eu tiro um barquinho, a gente procura tirar o barquinho encalhado ali da lateral do rio e devolver ele para o... Mas se vai capotar, se vai ser melhor, se vai ser pior, depende do que acontece. O que a gente sabe é que as pessoas, quando cuidam para que nada aconteça, isso tende a gerar um sofrimento. Né? Quando as pessoas precisam se certificar para que nada aconteça, a todo custo, se agarrar de toda forma, um modo de ser, isso tende a gerar um tipo específico de sofrimento, né? Silenciado, que vai virar a tal daquelas possibilidades que se mostram como fechadas, aquilo que se recolhe, que se inibe, né?
Tive sensações de querer chorar, sensações de arrepio no corpo, à medida que você vai descrevendo toda... Não só do papel da terapia, né, mas, por exemplo, dar o exemplo do barquinho é incrível. Né? Foi... Muito emocionante, caramba.
Ah, legal.
Muito, como posso dizer, esclarecedor à medida que era parte da minha angústia, né? De dar. Lógico, a gente não dá a resposta, né, numa clínica. Mas justamente para isso, né? Qual é o meu próprio sentido estando ali acompanhando essa história, né, dessa pessoa que está recorrendo a mim, que de fato já fui inclusive argumentado sobre isso, né? Mas o que você pode fazer sendo que você não vai estar comigo ali, né, presente no meu dia a dia? Prontamente já sempre responde, bom, este eu sei que não é meu papel, né, não é estar ali para resolver esses problemas, mas também estar aqui para te acompanhar e dar conta junto com você das suas escolhas, independente de qual seja o caminho a ser levado. Mas a elucidação que você traz perante isso é... Nossa, esclarece e E é de uma profundidade que, não sei, eu não consigo nem nesse momento explicar em palavras, assim.
É magnífico. Muito gostoso isso.
Nossa, gostoso foi ouvir você falando. Eu querendo chorar aqui, eu falei, tá, segura. Poxa vida,
caramba. Pode chorar, Hugo, deixa.
Não, acho que a nossa profissão é bonita mesmo, né? O nosso fazer é bonito. E quase que eu posso dizer que ele não deveria existir, sabe? É um mundo muito louco, onde alguém precise ir para uma sala com um profissional para viver o tipo de coisa que acontece num encontro clínico, né? E cada vez mais eu percebo que é ouro, sabe? É ouro, não porque o que a gente faz é incrível, mas é porque o nível médico de comunicação das pessoas em geral é péssimo. Ninguém se escuta nem um pouquinho, sabe? Tá todo mundo bravo, puto, frustrado, cada um com seu inferno pessoal, cada um com suas inseguranças e com seus medos. E quando a gente consegue oferecer um espaço, sabe, cuidado, delicado e cuidadoso, de escuta, de ressonância, isso é ouro. Né? Por isso que hoje em dia a psicoterapia é sinônimo, assim, de sofrer ou psicoterapia. As pessoas acreditam no método muito mais do que nós, cá entre nós. Ó, pessoal, não estou dizendo aí que não funciona, pessoal. A gente tem uma outra relação com a coisa, assim. Hoje em dia as pessoas sofreram, e aí, não está fazendo terapia? Não está fazendo terapia, o que você quer também? Né? Assim, a terapia ganha um caráter de sinônimo de tratamento indubitável para quem está com sofrimentos, dores não físicas. Né? Dores não físicas. Né? Então é terapia. E eu acho que isso está acontecendo porque, de fato, a gente tem uma coisa muito, muito, muito preciosa a oferecer. Que é algo muito melhor do que resposta.
Uhum.
É, então, Casa Nova brincava e depois fiquei sabendo que ele ficou preso do culto, que com certeza, né, não sei se é a ideia do culto, eu tenho que dizer para ele, mas eu ouvi isso pelo Casa Nova, né, que falava que a gente não pode vender gato por lebre, né, mas que a gente deve vender lebre por gato. É, assim, ou seja, a gente tem a obrigação de oferecer para os nossos clientes algo melhor do que aquilo que eles estão pedindo. Sabe? O cliente vai querer que você conserte ele sem mexer, vai querer que você transe com ele, vai querer que você fique, elogie ele, vai querer que você diga, seja lá, assim, que ele é maravilhoso. Não, não. Sabe? A gente tem algo muito melhor que isso para oferecer para ele. Né? E aí sim concordo com o que o Guilherme falou, né? Enfim, que o paciente na psicoterapia é a relação, é, aquilo de que eu cuido é da nossa relação.
Uhum.
Né? Eu não cuido muito bem dele, como também não cuido de mim.
Uhum.
É aquilo que eu posso operar, que eu posso manobrar, e portanto quando ele está falando do que acontece lá fora, é interessante, a gente fala sobre isso, é muito agradável, mas a terapia profunda acontece quando as coisas começam a ser experimentadas entre nós ali. É onde as emoções dele começam a aparecer, e aparecer para mim.
Uhum.
E me afeta de um modo. Né? Então, é quando o sentimento... E aí não é bem... análise de contratransferência que eu tô falando aqui.
Uhum, uhum, uhum.
É, falando de eu e cidadão, a cidadoa, ali, né? A pessoa ali na minha frente, e é entre nós o que tá acontecendo ali, e a gente vai ter que se virar com o que tá acontecendo ali, né? Enfim.
Perfeito.
As pessoas assistirem o curso, sabe? Já não estamos no momento do marketing ainda, não sei, mas...
Pode ser. Fica à vontade, fica à vontade.
Estou dando um curso sobre intimidade, né? Intimidade como método clínico lá no Instituto Dasen. Estou nas últimas duas aulas do curso, na primeira edição que aconteceu esse primeiro semestre. Foi muito interessante, porque... como eu comentei com o Guilherme ali antes da gente começar a gravar, eu sinto que o livro, ele é uma antropologia fenomenológica de base para uma clínica da intimidade.
Uhum.
Né? Que propriamente a clínica da intimidade acontecendo, por mais que eu tenha inserido ali um caso clínico, uma análise de um caso clínico, que eu concordo com o Guilherme, que é a parte mais legal mesmo do texto, né? E agora esse curso eu estou fazendo passo a passo, então, o manejo clínico da intimidade mesmo. Como é que é que isso? Fala de afetos complexos, afetos simples, fala de acontecimentos destinadores e acontecimentos patogênicos, né, de possibilidades que se recolhem, fala de ocasião. E tem aulas específicas sobre isso e sobre o manejo mesmo de situações clínicas. Né? Então, é um curso que quem quiser assistir a gravação agora pode comprar, mas também quem não tiver com pressa pode se inscrever no semestre que vem, ali em março, e pegar a nova edição. Ele vai acontecer por alguns anos, né? Eu vou repetir ele para ir esculpindo ele melhor mesmo, né? Assim, a cada ano, assisto a aula passada, já gravada, melhoro, reescrevo o textinho que eu enviei pro pessoal. Já vai pegar uma versãozinha melhorada também. Mas quem tiver muito curioso, pode tranquilamente ir lá já comprar a gravação. Tem 10 aulas de 2 horas ali disponíveis e as últimas 2 ainda dá para assistir ao vivo.
Que legal. Pois não esquecer de nos enviarmos os links todos, né, para ir junto da publicação também.
Boa.
Fazer o convite. Eventualmente, talvez não chegue a tempo para essas 2 últimas aulas, né, de acordo com o nosso planejamento de postagem, mas ainda assim fica aí o convite, né, para as turmas de 2023.
23, isso, e 24, 25, aí tudo isso.
Quem é sabe de uma vida, né?
É, com certeza.
Acho que sim, cara. Acho que é o trabalho de uma vida, assim. Esse doutorado acabou sendo um desses doutorados das antigas, né? Você se define mesmo como pensador a partir dele, mais do que um cartão de visita para entrar no mundo da academia. Mas também, eu ainda estou novo, né? Enfim, vamos ver o que as próximas décadas vão se apresentar aí de desafios intelectuais, né?
Incrível.
Bom, eu acho que nós só temos que agradecer, Beto, por ter vindo compartilhar isso com a gente, né? Eu novamente falo, né, que o que você escreveu para mim foi muito tocante. Para mim, a intimidade, ela realmente conquistou um papel muito importante, né, no meu pensamento, né? Especialmente num pensamento muito baseado em Heidegger. A gente sabe que Heidegger tem muitas lacunas ônticas que nós precisamos suprir para termos uma clínica propriamente fenomenológica, né? Não apenas uma aplicação da filosofia, né? E eu sinto que você fez uma contribuição bastante grande, pelo menos para mim. Por mim, eu consigo dizer, para os outros.
Só pela sua explanação de hoje, né? Explanando até o porquê que você recebeu com honras, né? Depois do seu doutorado, fica muito claro que só por esse breve momento que a gente pôde aqui trocar com você, né? Eu principalmente muito mais receber do que pude oferecer só mais meu tempo, mas quanto foi tocante aqui, com certeza diz muito, não só o que você recebeu daquele mérito, mas o quanto que você é também. Muito obrigado pela presença e por tudo que provocou aqui hoje.
Obrigado a vocês, gente. Eu sou facinho, só chamar. Espaço pelo podcast, iniciativa super importante. Eu acho que o campo da fenomenologia está em franco crescimento e o que está acontecendo aqui no Brasil já tem chamado a atenção do mundo todo, né? Esse campo está proliferando aqui de uma forma muito criativa e interessante. Nesse sentido, espero encontrar vocês dois aí, não só aqui no podcast, mas nos congressos. Quero ler produções aí. Vamos botar essa cabeça para.
Olha, se você quiser, eu me apresentei num congresso esse ano.
Coisa linda, muito bom. E que você continue se apresentando nos próximos aí. É muito bom poder contar com vocês.
Eu que agradecer, Beto. Até mais.
Grande abraço aí, obrigado.